Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
O processo é o que você.
Também aconteceu muito.
Que aprecia bastante a música pegando.
Tende a não investir sobre essa.
Manter
essa
a forma do relacionamento. Expressario.com.br.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças. E serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Glênis Cardoso.
E eu sou a Thaísa Viriato.
E esse é o Café Seletor.
O podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para casas de Hogwarts.
E hoje, quem fez a pesquisa fui eu. E eu tô fazendo essa pesquisa desde o ano passado, e pode parecer pouco, porque ano passado foi, tipo, há 2 semanas. Mas faz muito tempo, então talvez eu não lembre de tudo. Ontem eu reli minha pesquisa pra poder dar uma relembrada no que eu tinha escrito.
Uhum.
Então, qualquer erro, vocês me desculpem.
Tranquilo.
É o tempo.
Acontece.
Transição pra gente
transição,
descobrir?
Transition, a good transition.
Então, você acha que a gente consegue descobrir quem é?
Consegue.
Tá.
Consegue, vocês vão descobrir muito fácil.
Tá. Ela é brasileira?
Não, tá morta.
É brasileira?
Não.
É europeia?
Europeia.
Europeia. Está morta.
Tá bom.
Ela é da realeza?
Isso.
Oi?
Realeza? Realeza?
Não é realeza, não é realeza dessa vez. Hoje não, Faro.
Amo. Ela era artista?
Não.
Século XX?
Eita, não.
Século
XIX? Não, deixa eu olhar o século. 19 significa 1800 alguma coisa?
Isso.
Uhum.
Então é século XIX.
Topper.
Início do século XIX.
Tá, 1800 e pouquinho, então.
Isso, por aí.
Uhum. E ela era de onde, vamos ver? Inglaterra.
Sim.
Ah, tá. Ela não era artista.
E não era artista, nenhum tipo de arte.
Não, zero arte.
Zero arte.
Ela era uma pessoa política?
Não.
Ela era...
Era uma ela? É uma mulher?
É uma mulher.
Como assim não é artista e não é política? Só existem essas duas coisas.
Só existem essas opções.
É isso que eu tô... Ela era médica, sei lá.
Cientista.
Cientista. Ela era cientista.
Cientista inglesa do... Ada Lovelace. Ada Lovelace.
Acertou.
Yes!
Glênis acertou. E esse episódio é um... Não é um oferecimento.
Amor. Gente, um dia, quero muito. E esse episódio é um oferecimento Drogaria Pacheco. O melhor lugar para você comprar seus absorventes.
Então, antes de começar a contar sobre ela, a gente faz a transição pra contar a história? Eu até esqueci, faz tanto tempo que eu não gravo, gente, saudades.
Transição pra historinha, nós.
Alohomora! Augusta Ada King, Condessa de Lovelace. Ela era filha de Lord Byron, como a Glennie já falou. E eu preciso, infelizmente e felizmente, eu preciso fazer um background dela. Um pouquinho, pra contar, tipo, um pouco sobre antes dela, pra história dela fazer sentido. Então, assim, eu vou ter que voltar um pouco duas gerações.
Beleza.
Tranquilo?
De boa, então vamos lá.
Simbora.
Ela é filha de Lord Byron com Annabelle alguma coisa. Esqueci o nome da mãe dela. Aqui. Annabelle Lady de Wentworth. Então, assim, ela veio de uma família aristocrata. O avô dela, pai do Lord Byron, era... tinha um apelido de Mad Jack. E já pelo apelido já dá pra dar uma ideia, assim, de como que ele era, né? E o avô dela, pai do Lord Byron, foi proibido de pisar em solo britânico em razão de dívidas. E ele, tipo, meio que jogou essas dívidas pro Lord Byron, pro filho, que tinha, tipo, 10 anos na época. Claro. Ah, essa dívida não é minha, toma. E vazou pra, tipo, pra França.
Nossa, que incrível. Quem faz isso?
É, cara ótimo.
Quem faz isso, né?
Quem faz? Que tipo de pessoa faz uma coisa
que
dessa?
Que tipo de pessoa faz isso? Será? Nossa, em 2020, será que tem gente que ainda faz isso?
É, será? Tá bom, continua.
Ai, e, tipo, ele morreu quando o Lord Byron tinha, tipo, sei lá, 5 anos, deixando altas dívidas pra ele. E aí, tipo, o Lord... Aí, tipo, ele, aí o Byron, né? Tipo, ele virou Lord Byron depois que o pai dele morreu. E ele fez o favor de continuar o ciclo vicioso da família. Que ele fez exatamente a mesma coisa que o pai. Endividadíssimo. Antes dos 20 anos, o Lord Byron tinha $500.000 em dinheiro atual. Tipo, contado como se fosse hoje, em dívidas. Antes dos 20. E ele, tipo... Cara, eu não sei como a pessoa consegue viver com isso. De verdade. Eu fico, tipo, sem pagar minha conta de luz, eu fico enlouquecida.
Mas gente rica é a galera que mais sabe fazer dívida.
Inclusive, os meus piores alunos eram os mais ricos. Pra pagar.
Sim. Sim.
Eu tive um aluno que era, tipo, sócio da Maggi, que era, tipo, uma empresa fodida de soja. O cara tinha muito dinheiro e ele não me pagava. Eu, tipo, tive que ficar no pé dele 2 meses sem graça, porque eu não sei cobrar. Eu ficava assim, então, você vai querer voltar às aulas?
Então, ah, não, eu era super valor, assim também.
É, tipo... Então, aí teve um dia que, tipo, eu tive que falar, cara, você tá me devendo, acho que você vai ter que me pagar em algum momento.
E aí? Ele te pagou de boa?
Me pagou de boa, não, depois de 2 meses, mas...
Não, sim, mas ele, tipo, não enrolou depois que você pediu.
Não, continuou enrolando, continuou. Depois que eu pedi, eu ainda tive que pedir mais umas 4 vezes.
Caraca.
É tipo, cara, gente rica é o pior pagador.
É, não, com certeza. Eu, tipo assim, a aula particular, assim, mais milionária que eu já dei, eu tinha dois alunos, né? Não, eu digo assim, eu tinha 2 alunos que moravam num triplex, que era cobertura, tipo assim...
No Guarujá.
Numa cobertura triplex no Leblon, Alto Leblon.
Porra.
Tipo assim... É, sim, era um triplex, que era uma cobertura no Leblon. E ela, tipo assim, era assim, esse nível, tipo assim, acumulava 3 meses. E daí chegava no momento que eu ficava assim, você tem que me pagar? Tipo assim, você tem que
algum,
me pagar?
Em algum
você
momento
tá
você tem que pagar.
3 meses atrasada? Tipo assim, eu pego 3 ônibus pra vir voltar da sua casa? Tipo, o que você tá fazendo, sabe? Você não tem vergonha na cara.
A pessoa nunca entrou num ônibus, ela tipo, não sabe como é dentro de um ônibus. Assim.
Não, e era não só treta, cara, me pagava em cheque, bizarro, tipo assim.
Quem que usa cheque?
É, cara.
2020, quem usa cheque? Só quem faz treta usa cheque.
Só
tipo,
treteiro.
Lord Byron. Só treteiro, tipo, estilo Lord Byron. E ele... E tipo, o Lord Byron se tornou famoso por ser Lord Byron. Por que que a gente conhece esse nome, né?
Porque ele era
ele
poeta.
Ele escreveu um poema... É um poema longo, né? Tipo, sei lá, tipo, Lusíadas. Chamado Peregrinação de Child Harold. E foi publicado. Que logo depois que a mãe dele morreu e ele ficou famoso.
Uhum.
E tipo, e ele sabia que ele era famoso. E provavelmente ele era gato. Porque pessoa, gente bonita e rica ao mesmo tempo é certeza de erro.
Sim.
Certeza
de... Não, ele era bonito. Tem as pinturas que tem dele era tipo. Assim, de todas as pinturas que eu já vi do passado, de pessoas reais, ele era o mais gato.
o mais gato, ele era gato, e ele era, tipo, rico, e ele era, tipo, aberto sexualmente.
Sim.
Então, assim, seria uma pessoa
demais,
com, quem
inclusive.
Eu, com quem eu gostaria de transar.
Mas o problema era o incesto, né? Rolava incesto aí. Assim, eu não tenho problema com o fato de ele pegar homens e mulheres, ótimo, mas pegar a irmã, aí é foda.
Esse é o ponto, esse é o ponto, a gente vai chegar no incesto. O incesto é uma, tipo, uma parte crucial da história da Ida. Ele começou a, tipo, ser famoso por causa desse poema, só que ele não queria receber a grana que o poema gerava, né? Tipo,
sim.
A venda dos poemas. Porque ele falava que não se cobrava pela arte.
Ai, como é que a gente vive, véi? Eu falando assim, como pessoa que trabalha com arte, véi. Ai, sério,
não
tipo...
é tudo na broderagem, na parceria, que na arte rola muito disso, né? Tipo, ai, faz aqui essa maquiagem pra mim na broderagem, na parceria. Eu coloco seus nomes nos créditos.
Tipo, não, sabe?
Eu preciso comer, cara. Eu preciso fazer mercado.
Sim.
Não. Não dá pra fazer maquiagem
de
pelo
graça.
Nome nos créditos.
Não, não tem como.
E ele era esse estilo de pessoa. Por outro lado, a mãe da Ada, Lovelace, era, tipo, criança criada por vó em apartamento. Tomando todinho e leite com pera. Tomando ovo maltine e leite com pera. Ela, tipo, quando a mãe da Ada, Annabelle, a gente vai falar muito sobre ela, então eu já vou dar nome aos bois. Quando a Annabelle nasceu, a mãe dela, a avó da Ada, tinha 40 anos. E ela já tinha desistido de ter filhos. Ela falou, filho não é pra mim.
Não vai rolar.
Não vai
rolar. Nossa, imagina quando essa criança
apareceu. Na época, cara, hoje em dia, uma mulher de 40 anos engravidar já é, tipo, nossa.
Sim.
Tipo, engravidar naturalmente, né? Porque por inseminação artificial, você congelar seus óvulos... Inclusive, eu recomendo, quem estiver escutando, pode congelar seus óvulos, galera. Porque é algo que eu totalmente faria, se eu quisesse ter filho. Mas... E ela, com 40 anos, ela engravidou da mãe da Ada. E ela tinha se casado por amor com o pai da Annabelle, né? Então, tipo, era uma coisa... Duas coisas raras na época, engravidar com 40 anos e casar por amor.
Uhum.
Então, tipo, a Annabelle foi criada e educada com muito carinho. Com muita atenção. E tá, então, tipo, a Annabella era, tipo, muito mimadinha. Uhum. Enquanto o Lord Byron tava, assim, passando rodo, metendo a piroca onde que ele quisesse. Tipo, era buraco, ele tava enfiando. E na vida louca, assim, enquanto a mãe dela era princesinha de apartamento. Quando eles casaram, era, tipo, erro na certa. Com certeza ia dar errado. É tipo, Eduardo e Mônica, não é uma história de amor.
Sim, amo.
Tipo, você, ai, queria uma história igual, tipo, Romeu e Julieta, Eduardo e Mônica. Cara, você tá padrões de amor errado. Padrão de amor errado. É tudo pra dar errado. É tipo, ele tinha...
O que isso quer dizer?
16 e ela era de leão.
Cara, quando eu era pequena, eu...
O que isso quer dizer?
Tipo, quando eu ouvia isso, eu achei que de leão significa que é uma pessoa mais velha. E aí eu levei isso pra vida. Aham, uhum. Por conta dessa música.
Sério?
E depois...
Chocada.
E aí hoje eu fico tipo... Ai,
caramba,
não, uma pessoa
não.
De leão não é uma pessoa mais
nunca
velha?
Nunca pensei nisso. Eu
só
sempre...
uma pessoa leonina?
Não, nossa, é só um signo, né?
Não. Ela era muito mais velha do que ele? Essa é a parada? Tipo, qual mais
ela,
velha
ela tava
era?
Formando em medicina e ele tava no cursinho de...
5, 6 anos.
Pra passar no vestibular. Ela era pelo menos uns 5, 6 anos mais velha que ele. E
é
ela assistia
isso?
Filme do Godard enquanto ele tava querendo jogar
tá
futebol
bom,
de botão.
Vamos continuar.
Tudo pra dar errado.
É, ela fazia, ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda
nas aulinhas de inglês. Era tipo, era ele era a Annabella e ela era o Lord Byron. E aí, tipo, obviamente, quando o Byron pediu a Annabella em casamento, e os pais dela não falaram que não vai rolar. Ela falou, mas eu quero.
O Lord Byron, ele devia ser tipo,
então,
sei
tá
lá,
bom, né?
Harry Styles.
ele era famosinho da época, tipo, seria, sei lá... Cara, eu não consigo pensar numa pessoa BR, assim, tipo, pra comparar. Ele era o Fiuk.
Não.
Ele era Duke?
Não.
Ah?
O Fiuk, não.
Ah,
credo.
Fiuk. Caraca, eu tava assim, peraí, ele era Lorde do... Eu me confundi muito, tipo,
Vocês já viram o Fiuk no Twitter?
É muito engraçado.
Por quê? Ele é bom?
Quando eu tô me sentindo sozinha, assim, eu tô, tipo, querendo um chamego, sabe? Tipo, saudade de namorar, alguma coisa assim, eu vou no Twitter do Fiuk.
Por quê?
Ele namora todas as pessoas do mundo. Ele fala, boa noite, bebê.
Boa noite, linda. Dorme com os anjos.
Ah, é? Nossa.
É uma delícia.
Caramba, eu preciso entrar agora no Twitter do filme.
Gente, pelo amor de Deus, vamos continuar essa história.
Vamos continuar. Desculpa, a gente tá abrindo muitas abas. É a saudade.
É a saudade.
Faz muito tempo que a gente não conversava.
Amor, vai, continua.
Então, ele era meio que o... Cara, eu não consigo pensar em uma pessoa BR pra comparar com o Lord Byron. E, tipo, a Annabella, assim. Tipo, era um casalzinho que as pessoas estavam assistindo acontecer, sabe? Eles eram famosos na sociedade da época. Só que o problema é que quando ele pediu a Annabella em casamento, ele estava tendo um affair com a prima dela, chamada Lady Catherine. E a Lady Catherine escreveu uma carta pra Annabella avisando que ele era um Chernoboy. Ela falou, gata, não casa. Não casa, não casa. Na real, é um erro. E a Annabella, tipo, ignorou as evidências e tava disfarçando
com aparências. Isso é amor verdadeiro.
É, ai, eu gente, amo
mas
ele.
Os ultrarromânticos, né? Foda.
Era foda. Era uma época, tipo, sei lá, os astros estavam alinhados pra dar ruim. Uhum. Pra dar ruim, tipo, e ele, assim, ele tava cortejando a Annabella, tipo, escrevendo cartas pra ela e escrevendo cartas pra uma outra moça rica também ao mesmo tempo. Só que era muito mais rica que a Annabella. Uma corte muito maior, né? Tipo, um título de nobreza maior do que da Annabella. Só que essa mina casou com outro cara e vazou do Lord Byron. Aí ele, tipo, no final, assim, na hora que essa menina vazou dele, ele falou, então vamos casar. Aí ele casou com a Annabella. Só que, igual eu falei, os pais dela não estavam nem um pouco felizes com isso. E seguraram o dote. Então, tipo, eles casaram e os pais, porque era comum até, lembra, tipo, na época que a gente falou da Simone de Beauvoir? Há pouco tempo atrás, você pagaram um dote na hora que a sua filha, a mulher, casa. Uhum. E aí, tipo, os pais dela, tipo, deixaram ela casar, mas deram uma segurada no dote pra ele não, tipo, torrar todo o dinheiro. E aí eles passaram a lua de mel deles na casa da meia-irmã do Byron, chamada Augusta Leith. E ele tinha um affair com essa meia-irmã. Ele tava, tipo, fudendo a irmã.
Sim, é bizarro, gente.
É bizarro. E surpreendentemente...
As pessoas aceitavam isso, porque eles
as
não eram...
As pessoas aceitavam isso.
Porque eles não eram, tipo, sei lá, do mesmo pai, ou não eram da mesma mãe, alguma coisa assim.
E... Eles não eram da mesma mãe. Eles eram meio-irmãos de pai. Tipo, na cabeça da sociedade, se fosse meio-irmão de mãe,
era errado.
Não, tá errado.
Porque
não
foi criado no mesmo ventre. Tipo, umas paradas muito loucas,
é,
assim.
É, mas... Cara, não, é errado de
qualquer
forma,
velho. E eles não foram criados juntos também, né?
E eles não foram criados juntos. Mas mesmo assim, eles sabiam que eles eram irmãos e eles estavam fudendo.
É, tipo... 50 tons de errado, lá.
50 tons de errado. E pra ficar mais um tonzinho de errado, a Annabella tava ligada nisso. E ela e a Augusta viraram migas. Elas, tipo, elas viraram amigas na moral. Elas viraram muito amigas. Tanto que a Ada Lovelace chama Augusta Ada Lovelace em homenagem à meia-irmã do Byron. Com quem ele tava transando.
Meu Deus do céu. Okay.
Tudo errado, tudo errado. E aí, chega finalmente Ada Lovelace no dia 10 de dezembro de 1815. Sagitariana. No dia em que a minha amiga Luana, beijo Luana, dia que a minha amiga Luana nasceu. E ela nasceu, e tipo, na hora que ela nasceu, o Byron esperava um menino, obviamente. E aí ele ficou totalmente desapontado na hora que ela nasceu e disse que a sua filha era pra ele um instrumento de tortura. E detalhe, Byron teve duas filhas, assim, oficiais. Tipo, sim. Ele teve, tipo, prole, duas oficiais e duas meninas. E, tipo, boatos, assim, né, os boatos machistas que rolam até hoje é que, tipo, um cara muito filho da puta sempre tem filha mulher.
Ah...
É,
ai,
tipo, pra pagar a língua.
Mas é foda, assim, mulher ser considerada um castigo.
Exatamente. E, tipo, isso é errado até hoje. Tipo, no meu trabalho, ontem a gente tava tendo uma discussão sobre transar ou não no primeiro encontro. E, tipo, o cara que era contra, tipo, ele falou, não, é errado transar no primeiro encontro. Aí perguntaram pra ele, você tem filha? Ele falou, só tenho uma filha menina. Ele, então é pra você pagar a língua.
Nossa.
Então, tipo, então assim, ter uma filha mulher pra um cara escroto é um castigo. Até hoje, 2020. E era um castigo lá em 1815, quando a Ada nasceu. E quando ela nasceu, Lord Byron devia 3 milhões de dólares no dia.
Nossa! Ah, tá, no dinheiro de hoje. Eu pensei que fosse na época, porque se fosse na época, eu ia falar assim, nossa, era 800 bilhões. Era todo o dinheiro do mundo. Ele devia,
era
tipo
todo
assim,
dinheiro
todo
do
o
mundo.
Dinheiro do mundo. Tipo assim, não, todo o dinheiro não. Da realidade.
Que existe, é. Né? Tipo... Todo o ouro que existe,
caralho,
ele devia.
Ele tinha
não,
que
é, tipo, 3 milhões de dólares em dinheiro
pagar,
de hoje.
Né? Tipo assim.
E, tipo, não, é em dinheiro de hoje. Mas é, tipo, mesmo assim,
não,
cara, pensei em dever 3 milhões
grana,
de dólares.
Não, era muita grana.
É muita aí, grana.
No segundo
eu não sei
falou
nem...
3 milhões, eu pensei que dá época. Aí eu, meu Deus. A família dele deve até hoje.
Pensa, tipo, hoje eu, se eu devesse 3 milhões de dólares, eu não sei o que não. Eu faria. Eu ia só fingir que eu não existo. Eu ia fingir minha própria morte. Porque eu não sei de onde tirar 3
não,
milhões
então,
de dólares.
Eu já tenho esse plano formulado. Você vai lixar suas digitais. Eu penso nisso literalmente o tempo todo. Você vai lixar suas digitais. Obviamente. Mudar de nome. Raspar a cabeça. E tipo assim, não sei. Esse
e
lugar.
Pra Tailândia.
E pra Tailândia.
E, tipo,
e
pra
Noruega. Exatamente. Pro exato oposto de onde você tá agora. Então, tipo assim, esse é o plano.
Esse é o plano. E, tipo, queimar seus documentos.
Queimar seus documentos.
E vida nova.
Lixar suas digitais. E é isso aí.
Fazer cirurgia de mudança de sexo na Tailândia.
É isso. Perfeito. Perfeito. Quem te é? Agora me acha, filho da puta. Ah.
Me acha agora, seu arrombado. Mas não, o Lord Byron tava de
mas
boa.
Mas agora o plano de vocês está na internet. Ah, tá, é. Tipo...
Corta isso,
fudeu.
Rafa.
Rafa, corta isso. Pelo amor de Deus, porque esse é realmente
esse
meu plano se algo der errado.
Meu plano.
E tipo, só que o Lord Byron, não, ele não tava planejando viajar pra Tailândia e mudar de sexo. Ele tava só curtindo na mansão dele, com a esposa dele e a filha dele. Só que, tipo, em 1816, quando a Ada tinha, tipo, sei lá, 5 meses de vida... Uhum. Que era, foi no, tipo, ela nasceu no dia 15, no dia 10 de dezembro. No dia 16 de janeiro de 1816, a Annabella foi embora pra casa dos pais dela.
Fazer?
Levando a Ada junto.
Ih, treta.
Foi embora, tipo, a pedido do Byron. Ele falou, cara, não dá mais. Só que na época, a guarda da criança ficaria pro pai. E a Annabella aceitou que ele, tipo, o divórcio, no, na condição de que ele assinasse que a guarda da Ada ia ficar pra ela.
Uhum.
E...
Pra ele melhor
ele,
ainda.
Ele fez um contrato.
É
tipo, pra ele melhor ainda.
Quer se livrar da criança.
É, aí ele assinou o contrato lá, tipo, e eles fizeram, tipo... Porque assim, cara, separação na época era muito caro e muito difícil. Então eles só meio que, tipo,
separaram
de corpos, assim.
É.
Assinou um contrato falando que a Ada era pra ficar com a mãe e cada um seguiu sua vida. A princípio eles trocaram algumas cartas, assim, mas depois que uma stalker do Byron, porque lembrando, ele era uma celebridade.
Uhum.
Tipo, depois que uma stalker do Byron foi até a casa da Annabella contar pra ela que todo mundo sabia que o Byron e a meia-irmã dele tinham um caso e que ela era chacota na sociedade e que, pior, o Byron tinha amantes homens.
Ah, uau. Pior.
Lógico.
Nossa,
é,
velho.
Tipo, a gota d'água não foi um incesto. A gota d'água era... Porque incesto não era crime. Pasmem. Mas homossexualidade era.
Lógico. Coerência,
tipo,
sempre.
Ser homossexual era crime, mas incesto não era.
Gente...
Daí,
sério.
É tipo, é assim, uma loucura, né?
É,
isso,
não,
tipo...
a coerência sempre brilha, né? Tipo,
zero.
Assim.
Aí, tipo, depois que ela ficou sabendo, tipo, ela sabia do incesto, beleza, mas homem não, porra. Aí está me zoando, tá me tirando. Homem, está pegando homem também. Aí ela cortou relações total com ele. E depois disso, ele deixou a Inglaterra. No mesmo ano, ele foi embora. E eles nunca mais se viram. Nunca mais se viram.
Bom pra ela.
É.
Não porque ele era gay. Não, quer dizer, ele não era gay, porque ele era bi. Porque ele era, mas um escroto.
Porque ele era, não, porque ele era escroto. Ele era um Chernobyl.
Um grandíssimo canalha, né? Só que...
Sim. E por que que eu te precisei contar tudo isso antes de falar da Ada em si? Uhum. Porque ela era famosa. Ela era uma celebridade.
Tipo, logo de
ela era, tipo, era a filha Blue. Da Angelina Jolie.
Ela é a...
Brad Pitt.
Blue Ivy.
Northwest.
Ela era Blue Ivy. Exatamente. Ela era, tipo, a... Exatamente. Ela era Blue Ivy da época. E, tipo, era impossível manter ela em sigilo, em segredo. E, tipo, fugir dos paparazzi, que na época não existia. Uhum. Então, a mãe dela teve que ter todo um cuidado com ela que não era da época. Não era comum que meninas tivessem. Então, ela teve uma educação diferenciada, tipo, de alta qualidade. Uhum. A mãe dela, tipo, pegava os... além da mãe dela ser rica, né? E, tipo, não ter que se preocupar com o homem, ela tinha que se preocupar só com a filha. Então, tipo, era uma... autocuidado. Aí... Então, ela tinha, tipo, uma educação, assim, que ela tinha os melhores tutores de matemática. Ela tinha os melhores tutores de ciências. Os melhores tutores de inglês. A única coisa que a mãe dela detestava e tinha ranço era de criatividade.
Não me diga.
A mãe dela tinha...
Não vai ser artista que nem o pai, não.
Exatamente. É. Ela tinha horror. Tudo que pudesse remeter à arte. Tudo que pudesse remeter a um pingo de característica do pai.
Sim.
Então, assim, ela foi educada nas exatas. Nada humano.
Nada humano.
Fora ciranda. Fora ciranda. Nada cirandeira.
Uh-huh.
Ela era total exatas. Então, assim, a Annabella tinha convicção quanto à educação da Ada. Então, tipo, ela suprimiu qualquer traço de similaridade que ela poderia ter com o pai. Tudo que pudesse lembrar, o pai foi desencorajado. E ela tinha mania de demitir as babás que a Ada, tipo, pegava carinho.
Sim. Algo, uma outra parada que, assim, dando aula pra gente rica, isso é clássico. Isso é muito clássico. Nossa.
Sim, isso é muito. E, tipo, isso acontecia, tipo, não é de hoje. E ela demitia todas as babás. Porque. Só que a Annabella não tinha carinho com a Ada. Ela tratava a Ada como se fosse um objeto. Sim. De estudo mesmo. Tipo, você tem que aprender. Tanto que ela tinha um sistema de educação com ela de tickets. Que era, tipo, quanto notas, né? Entre aspas. Ela. Notas boas ela tirava, ela ganhava uma quantidade X de tickets. Se ela ia ruim, se ela ia mal, ria. Se ela ia mal naquela matéria, ela, tipo, perdia os tickets. Então, ela, tipo, tinha como se fosse um dinheiro, assim, pra Ada de estudo.
Uhum. Gente,
que, céu. Assim, é uma ideia ótima, eu achei, assim. Mas é uma ideia ótima quando você vem com carinho e afeto junto, né?
É, sim.
Se você vai só com isso, é foda. E isso fez com que a Ada tivesse... Ada, eu vou ficar chamando ela de Ada e Ada o tempo todo.
Perfeito.
Não sei qual que é o jeito certo. E a Ada, tipo, tivesse medo da mãe dela, né? Porque será?
Uhum.
E ela não podia brincar com as crianças da rua, a galerinha do recreio, não rolava, que a mãe dela não deixava, porque seria uma má influência. Então,
coitada,
tipo, ela se
criança,
divertia,
velho,
em casa, criando mecanismos. Tipo, ela começou a criar máquinas em casa, ela era o jeito que ela se divertia. Tipo, catapulta, ela ficava brincando, tipo, fazendo catapultas, assim, ficava fazendo aparelhos mecânicos com material escolar. Sabe quando você brinca na escola, você coloca sua régua em cima da borracha e um papelzinho, uma bolinha de papel em cima da régua e você bate na régua e, tipo, atinge outra pessoa?
Uhum.
Era a diversão da Ada, era isso que ela tinha. E quando ela tinha 8 anos, o pai dela morreu, Lord Byron, na Guerra da Independência. Independência da Grécia.
Que ele estava lutando.
Meio aleatório.
Porque...
porque, sei lá, tipo, totalmente aleatório, assim, morreu na Grécia pela Guerra da Independência. E aí ela ficou órfã de pai. E a ideia que ela tinha do pai dela, tipo, ela nunca viu o pai dela. O pai dela separou dela quando tinha meses de idade. Só que tinha um quadro. Olha que bizarro. Tinha um quadro na casa dela, que era o quadro do pai, coberto por um veludo verde.
Nossa.
Que ela só pôde ver quando ela tinha 21 anos de idade.
Jesus. Tipo, gente, essa criança cresceu com muito problema mental.
Perturbadíssima.
É.
Perturbada, total. Tipo, psicólogo pra já. E... só que, assim, igual eu falei, a mãe dela tinha zero afeto com ela. Os cuidados afetivos que ela tinha vinham da avó materna, né? A mãe da mãe dela. Que mimava ela demais. Tá, aí essa avó dela, tipo, ela se comunicava com a mãe por meio de cartas, muitas vezes. A mãe ficava em outra casa e ela ficava com a avó em uma uma casa, eu, tipo, entendi isso, assim. E se comunicava por meio de carta, e nas cartas a mãe dela deixava claro que, tipo, ela precisava ser uma figura materna socialmente pra filha. Tipo, ela precisava amar a filha pras pessoas. Uhum. Pra inglês ver.
Pra inglês ver.
Então, tipo, literalmente. Uhum. Então, tipo, ela deixava nas cartas, assim, tipo, bem explícito que, tipo, olha, eu amo minha filha na distância.
Sim.
É, tipo, gosto de leões no zoológico.
Sim, sim, sim.
Né? Então, tipo, tanto que quando ela se referiu a Ada em uma carta, tipo, ela se referia, né, como aquilo.
Nossa! It.
Sim, ela não se referia como she, ela.
Caramba! Aquilo, pesado.
Aham. Né? Uhum.
Pesadão.
Então tem até um trecho de uma carta falando assim, falarei com aquilo para lhe satisfazer. Ela escrevendo, a mãe da Ada escrevendo para a avó da Ada. Falarei com aquilo para lhe satisfazer e não para deleite próprio. E deverás ser grata quanto aquilo, quando aquilo estiver sobre tua guarda. Aquilo era a Ada. Então assim, né? Era uma criança doente com frequência e sofria de fortes dores de cabeça, totalmente psicossomático na minha percepção de 5 anos não feitos de psicologia. E aí o que aconteceu? Tipo, a avó da Ada morreu, né? Porque vó.
Uhum.
E naquela época, ela tipo, lembra que a avó da Ada teve a mãe da Ada com 40 anos, então ela já era uma senhora de muita idade. Sim. Pra época. A pessoa viver até os 40 na época já era raro. Então assim, ela, quando a avó e o avô morreram, a mãe da Ada ficou riquíssima e única herdeira. Então, mas depois que os avós morreram, a mãe da Ada ficou muito rica. Tipo, muito, muito rica. E aí ela resolveu fazer uma viagem pela Europa junto com a babá e a Ada. Tipo, muito, muito, cara, muito classe A brasileira. Tipo, levando a babá pra Europa. Uhum. E aí elas fizeram uma viagem. E essa viagem foi o que, tipo, abriu os olhos da Ada pra muita coisa. Quando elas voltaram dessa Eurotour de um ano, a Ada decidiu querer voar. E ela, tipo, por isso, por esse desejo de querer voar, ela recebeu o apelido de Senhora Fada. Que quem deu esse apelido pra ela foi o Charles Babbage. A gente vai falar do Charles Babbage mais pra frente, de novo. Ele é muito importante na vida dela. Mas, e aí ela recebeu esse apelido de Senhora Fada porque, tipo, ela queria voar. E ela não era, tipo, ai, quero voar, Peter Pan. É, tipo, ela falou, eu vou descobrir como que voa. E ela começou a estudar pássaros. E ela começou a estudar máquinas. E, tipo, como fazer pra uma máquina voante acontecer em 1800 e, sei lá, 20. Ela, tipo, tava aficionada com voo. Ela queria criar o avião. Se ela fosse um homem, provavelmente ela teria criado. Porque ela estudou o modo de voo dos pássaros. Estudou o design das asas do pássaro. A mecânica do voo, proporção de asas, tudo. Ela começou a desenhar uma máquina que precisaria de um motor a vapor. Ela falou, eu preciso de um motor a vapor pra fazer, tipo, isso acontecer. Então, assim, ela estava desenhando o avião. E o quarto dela virou um laboratório. Ela, tipo, tinha desenhos e, tipo, cálculos pregados nas paredes, assim. Tipo, ela tava louca, ela pirou na aviação. E era, tipo, só que a mãe dela, na hora que viu isso, ela falou, não vai rolar, você tá viajando. Porque, tipo, querendo ou não, isso é, tipo, um traço de criatividade. Isso é, tipo, uma fagulha do pai dela, tipo, que ela via, assim, na menina. Ela cortou totalmente. Tem uma carta da Ada mandando pra mãe dela, implorando um livro de fisiologia dos pássaros, que ela queria, tipo, fazer, tipo, ela queria estudar a fisiologia dos pássaros, mas ela não queria dissecar eles. Ela tinha dó de dissecar os pássaros, então ela, tipo, pediu pra mãe dela um livro. E a mãe dela falou não. E, tipo, ao invés de dar o livro que ela tanto queria, ela deu um tutor de matemática. Esquece essa história de voar.
Ah,
só que aí, tipo, em 1828, ela decidiu construir um par de asas.
Ah.
E ela fez, tipo, com seda à prova d'água, arames, penas. E ela decidiu escrever um livro chamado Flyology. Seria, tipo, a voação?
É.
Voação?
É, tipo, algo
seria
isso.
Seria uma boa tradução pra Flyology.
Voologia.
Voologia, isso, obrigada. Voologia, seria voologia. Seria um estudo do voo. E ela ilustrou ele com as ideias dela, né? Tipo, ela, com as ideias dela. Aí ela, tipo, precisava de uma bússola, ela queria, tipo, atravessar países pelo caminho mais curto, vencer montanhas. Tipo, arte de voar. Uhum. Ela tava aficionada na arte de voar. E a mãe dela falou, amada, não. Beloved, porque era na Inglaterra. Beloved, stop.
Beloved.
Beloved, stop.
Eu não sei, eu queria muito saber fazer sotaque.
Aí, e tipo, pra ajudar a mãe dela, ela contraiu sarampo ou poliomielite. A gente não sabe muito ao certo, tipo, alguns livros falam que é sarampo, outros falam que é poliomielite. E alguns livros falam que era uma doença psicossomática.
Uhum.
Só que, cara,
não.
Ela ficou de cama por um ano. Tinha que ser uma parada psicossomática.
Não, nessa época não era psicossomático, porque as pessoas morriam de gripe, entendeu? Tipo assim.
É, ou era pólio ou era sarampo.
É, cara.
Ela ficou quase
era um ano doença de tudo ser sujo o tempo todo.
Era doença de falta de saneamento
exatamente,
básico.
Exatamente, que é, tipo, clássico.
Tipo, de cagar na rua.
É, exatamente, de, tipo, cagar num pinico e jogar na rua.
Jogar na rua. Uhum. Então, tipo, ela perdeu muito da sua capacidade de andar. Ela andava com muletas, tipo, na adolescência, assim. É, e, tipo, isso, tipo, essa fazer com que ela ficasse de cama e perder muito da mobilidade dela, fez com que ela se afundasse mais ainda nas habilidades matemáticas e tecnológicas.
Uhum, faz sentido.
Ela aprendeu alemão e latim sozinha.
Maneiro.
Nesse período que ela tava acamada. E fez um planetário, ela, dentro do quarto dela, enquanto ela tava acamada. Gente, eu só fico pensando, se eu tivesse acamado por um ano, ia ser tipo um ano de Netflix. Um ano acamada só. Eu não ia fazer nada. Ia ser tipo um peso de papel. E então, aos 16 anos, ela era uma jovem que usava bengala pra andar, só que ela era muito bonita. Ela tinha longos cabelos ondulados, castanhos, olhos grandes, escuros, a pele pálida por causa da anemia, né, tipo, que ela teve. Só que a mãe dela, exatamente, a pele pálida era um padrão de beleza. E, tipo, a mãe dela fazia sangrias nela por causa da doença, da pólio, tipo, se tratava tudo com sangria. Na época, a pessoa podia ter o que fosse. Ah, espirrei, sangria!
Você sangrava a pessoa, sim. Eu tô vendo os quadros, ela realmente parecia ser bem bonita.
Ela era,
mesmo,
tipo, nos quadros ela é muito bonita. E, tipo, o pai dela era gatão. Então,
é,
a chance dela ser gatão
exatamente.
Também, tipo, era muito grande.
O negócio foi o pai dela. Né? O pai dela era muito gato.
Ela é a Cléo Pires!
Ai, que horror!
Ela é a Cléo Pires!
Ah, Cléo Pires!
Ela é, tipo, ela é a filha da Angelina Jolie com Brad Pitt, né? Tipo, aquela criança que não tem como dar errado. De beleza.
Ah,
não
sim,
vai ser
sim.
Bonito. Vai ser bonito, cara. Vai ser bonito. Não tem como. Aí...
No filme da Mary Shelley, que tem... Eu acho que tem na Netflix, que aparece o Lord Byron. Eles cara, o casting do Lord Byron ficou muito bom. Ficou perfeito.
Era quem?
Ficou gatão. Era pálido. Não sei quem que era.
Deixa eu ver o
não
nome
ninguém,
da ator.
Tipo, assim, alguém famoso, assim, eu vou saber quem é, será?
Era um jovem. Ele era, tipo... Era um jovem. É um desses meninos novos do cinema.
Amo. Que nem... Gente, eu vou falar aqui. Eu não sei se o Rafael vai cortar, né? Mas o Rafael tá com o maior crush naquele Timothy
Clemente.
Ah, não. Mentira.
E eu... Que tem um bigodinho, assim, de crescendo ainda. Porque, não. Tipo, não tá na puberdade.
Não, só que não... Sei lá, um crush de verdade. Sei lá, não sei explicar, né? Mas ele assistiu O Rei e ele tá assim... Nossa, mas esse menino sabe atuar, né? Ele atua mó bem. Aí eu assim... É, sei lá, eu achei isso muito chato. Tipo assim...
Gente, o menino que fez o Lord Byron em Mary Shelley, ele não é super bonito. Mas, tipo, como ele tá,
né?
Em... É, ficou, deu muito certo no filme, com cabelo.
Sim, é que nem o Benedict Cumberbatch,
certo, né?
Que é uma pessoa horrorosa que por algum motivo é bonita.
Horrorosa, mas em Sherlock
é lindo.
Assim. A gente não entendo, né?
Eu não acho, nunca.
Ai.
Ele bonito, desculpa, gente.
Eu sei lá, não. Eu tenho a voz, sabe? A voz é uma parada,
não,
tipo,
ele
que
tem
pega,
uma parada
assim,
assim. Você tá aí sozinha nisso, Glenn, eu sinto muito.
Tá aí sozinha nisso.
Você é minoria, né?
Tudo bem.
Eu sei que, assim, aí ela era filha do Lord Byron, ela era gata, ela era uma celebridade da época. Era a Cléo Pires, antes da harmonização facial. Uhum.
Ela fez a harmonização... Gente, desculpa, eu preciso agora ver isso. Mas tá, continua.
Gata, foi uma harmonização facial que deu muito errado.
Mas todas elas dão errado.
Tudo que ela faz
não,
dá errado.
Tem umas harmonização facial que tem umas harmonização facial que dá certo.
Não tem, não.
Eu já
amiga,
vi umas assim.
Não tem, cara.
Tem sim. Tem.
Todas
tem.
Elas.
Tem, porque eu já vi uns caras que era feio. Uns caras feio. Fez uma harmonização facial, ficou tipo, gatão. Só que, tipo, é a mesma pessoa. É tipo, são todas as mesmas pessoas.
Gente!
É vários mesmo. Entendeu?
What? Clau Pires.
Meu Deus.
Enfim, ela era gata, ela era famosa, ela era doente. A mãe dela colocava, tipo, ela tinha umas 3, 4 pessoas que a mãe dela colocava pra vigiar ela, que ela chamava de fúrias. E essas fúrias ficavam, tipo, inventando histórias sobre ela pra mãe ficar puta com ela. E tipo, cara, o menino não tava fazendo nada, nada. Só que assim, meio que tava fazendo nada pra mim, né? Não tava fazendo nada de errado na minha concepção. Mas na concepção da época, ela resolveu ter um caso com o tutor dela.
Era irmão? Era irmão dela? Se não. Fosse irmão, podia.
Se fosse irmão, tudo bem. Mas não, era só o tutor de matemática. E ela tentou fugir com o tutor de matemática dela. Só que ela foi descoberta, tipo, no meio do caminho. Tipo, uma pessoa... Ela era famosa. As pessoas reconheceram ela, foram contar pra mãe.
Ai, caralho.
E aí, tipo...
Que bando de pau no cu.
Um bando de pau no cu. Que não tava fazendo nada, não tava transando. Se tivesse transando, não tava, tipo, se metendo na vida dos outros. E aí, Lady Byron, a mãe dela, ficou putaça. Conseguiu esconder o incidente antes que virasse o escândalo público. Uhum. Deu um jeito ali de colocar panos quentes. Panos frios, pratos limpos.
Sim.
Alguma coisa assim.
Tá bom.
E aí, por mais que, tipo, a mãe dela, a Anabela, se interessasse nos estudos da filha, tipo, os estudos dela eram pra ser uma mulher bem instruída pro casamento.
Sim.
Não era pra ela ser uma mulher independente e ter independência financeira. Ela queria que ela casasse.
Uhum.
E, tipo, a gente viu isso na Simone de Beauvoir também, que não é uma história antiga, né? Tipo, é recente, século XX já. Então, isso perdurou por essa cultura de ser bem educado pro casamento, ela perdurou muito tempo. Ela queria...
Sim, é bem, bem recente.
Ela queria que a filha casasse bem. E, tipo, esse negócio de, na hora que eu li casar bem, me lembrou na hora a minha bisavó perguntando pra mim se a Bia tinha casado bem.
Meu Deus.
A Biba perguntava assim pra mim, a Bia casou bem?
Oh,
casou,
fofa. Desculpa, eu não consigo, casou. Mas eu amo muito a Biba, sabe? Eu tipo assim, ó... Oh.
Ela tá,
eu sei que tá tudo errado, eu sei que tá tudo errado.
Mas vem de um lugar de amor, acho. Assim, ela se importa
Sim,
com você.
Ela
se
importava, ela, a Bia casou bem, eu casou, Biba, ela, tipo, ela
tá feliz.
Amou o
tá
marido
feliz.
Dela.
Ela tá feliz.
Ela tá tipo feliz. Assim. Ah, Biba, mas ele é bem de situação.
Amo. Caraca.
Então, tipo, é uma coisa que, assim, é da minha realidade, pra vocês terem noção, tanto que isso perdurou, assim, tipo, ainda acontece.
Assim, lembrando que, acho que vale mencionar que a Biba nasceu em 1920. E três,
é,
né?
Tipo, antes até, não, é, tipo, ela nasceu em 1903, alguma coisa assim, tipo, ela morreu com 95
Nossa.
Anos.
Não, ela com certeza é de 23.
Eu não sei fazer conta.
Eu sei porque ela...
Ela é de 23?
É porque ela tinha
Caralho.
Exatamente a mesma idade da minha tia avó.
É, então ela é, tipo, de 23. Ela nasceu numa fazenda onde ainda tinha escravos. Sim.
Bom, mas assim, não numa época que podia ainda, né? Assim.
Não numa época que podia, né? Mas tinha.
Mas tinha, é.
Então, tipo, bizarrão.
Nossa.
É, sim. Então, assim, é. Depois eu conto pra vocês o rolê na hora que eu fui, quando eu fui apresentar o Flávio lá em casa.
Ai, meu Deus.
Foi todo o rolê.
50 tons de errado também, né?
50 tons de errado. Mas, tipo, a Biba...
Explica pros ouvintes, tá isso.
Ai, tá bom.
O Flávio.
Meu ex-namorado, ele é um homem negro. E, tipo, a minha bisavó nasceu numa fazenda onde tinha escravos ainda. Então, tipo, minha bisavó é extremamente racista. A vida inteira, extremamente. Sim. Aí, tipo, eu fui apresentar ele em casa. Aí, tipo, eu já avisei pra ele. Eu falei, Flávio, ignora qualquer coisa que a minha bisavó falar. Pelo amor de Deus, ela é uma senhora senil. Já, tipo... Aí eu expliquei, falei, ela cresceu, ela nasceu, tipo, numa outra época. Só, tipo, fogo nos racistas! Não. Aí, tipo, ignora, por favor. Aí eu, beleza. Aí eu fui apresentar ele em casa, tava aí minha avó se olhando assim, tensa. Gente, ai meu Deus, vai acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Ai, vem, tá. Ah, ela vai falar alguma coisa. E minha bisa nunca falou nada. Minha bisa amava o Flávio. Amava, tipo, eu ia dar bom dia pra ela. Bom dia, Biba. Ela, bom dia. Cadê o Flávio? Eu, na casa dele. Ela, por que ele não veio aqui ainda? Eu, ele vai vir em algum momento. Então, tipo, só que ele, Flávio é safo. Ele chegou pra ela pedindo benção com a mãozinha junta.
Ah!
Sim. Sabe como pede benção com a mãozinha junta?
Menino esperto.
Menino esperto. Na hora que ele pediu benção pra ela, ela apaixonou.
Lógico.
Apaixonou. Ela amava ele. Amava. Teve um dia que ela, tipo, perguntou... gente falando, ela contando que a mãe dela era italiana, não sei o quê, que veio da Itália no navio, nananã. Aí ela perguntou, e você, Flávio, qual que é a sua descendência? Aí ele, não sei, talvez em algum lugar da África. Rolou um negócio chamado escravidão.
Nossa.
Aí a gente não sabe de onde que a gente veio.
Caralho. Queimaram todos os documentos.
É, a gente meio que não sabe de onde que a gente veio. Então, os baptistas.
Ai, cara.
A gente entrou em outra aba, que não era nada a ver. Rafa, se quiser cortar a corda. Sim. Vamos voltar pra Eida, pelo amor de
Vamos
Deus.
Vamos voltar, que eu tenho que sair.
E esse episódio vai durar 3 dias. É... Aí, o que aconteceu? Falando
era
em descendência... Vamos puxar esse gancho da descendência.
Uhum.
Falando em descendência, a Eida tinha uma meia-irmã chamada Allegra, que era filha do Lord Byron, com uma mulher chamada Claire Claremont. Oi?
A Claire era, tipo, meia-irmã da Mary Shelley, né?
Era a meia-irmã da Mary Shelley, exatamente. Todo mundo famoso nessa história.
Sim. E... Os popzinhos da época.
Os popzinhos da época. E ela tinha essa meia-irmã chamada Allegra, que ela nunca conheceu. Só que, e era uma criança que morreu aos 5 anos de idade. Tipo, não vingou, como diria minha bisa. Só que aí ela tinha uma outra meia-irmã. Cara, ele só teve filha e mulher. Chamada Elizabeth Medora Leith. Que era filha da meia-irmã dele, Augusta Leith.
Nossa.
E elas se encontraram na corte. Porque, na época, existia um negócio de ser apresentada à corte. Que daí que vem o baile de debutante, né?
Sim.
E só que a Eida, como ela ficou doente muito tempo, ela só foi apresentada à corte aos 17 anos. Normalmente ela aos 15, e ela foi aos 17. Ela foi apresentada à rainha Adelaide, ao rei William IV, que ninguém se importa. E ela pulou a fila da galera, meio que tem uma fila, assim, pra você pedir benção do rei e da rainha. E ela foi a primeira da fila, ela pulou. Não era pra ela ser a primeira. Aí agora não se sabe se ela pulou a fila porque ela era famosinha, ou se ela porque ela usava bengala ainda na época.
Ah, sim.
A gente nunca vai saber. Aí o que acontece? Tipo, nesses bailes da sociedade, quando você começa a ser introduzida, né, na sociedade, os boys começam a cair em cima, né? Tipo, e ainda mais que ela era um partidão, famosa, rica, da realeza. E não é realeza, né? Ela era, tipo, nova.
Sim.
E só que, assim, mesmo com os boys caindo em cima, ela foi se aproximar dos cientistas.
Sim.
Ela tinha uma tutora chamada Mary Somerville, que também, tipo, é uma gênia. E a Mary, tipo, apresentou ela pro Charles Babbage, que é o cara que deu o apelido pra ela de Senhora Fada. Isso aconteceu em 1833. E o Charles Babbage, quem era Charles Babbage? Vamos abrir essa aba, mas ela é importante. Ele era um cientista rico, muito querido por todos que conheciam ele. E... ele tinha 42 anos, enquanto ela tinha 17. E eles viraram melhores amigos. Melhores amigos. Eles conversavam, tipo, sobre ciência, matemática. Tudo que ela se interessava, ele conversava. Ele, tipo, meio que era um... Ela colocava ele meio que num pódio, assim, tipo, de veneração. De veneração é uma palavra?
Ela venerava. Adoração.
Ele. Adoração. Uhum. E aí ela, nessa época, ela fez amizade com... outros famosos também, que incluía o Charles Dickens. Ela era amiga do Charles Dickens também. Gente, era muita gente famosa ao mesmo tempo. Eu tô, assim, até perdida.
É todo mundo que veio da Inglaterra, tipo assim, em algum momento, né? É isso que eu ia falar, assim. E alguém era bisneto de Shakespeare, tipo, sei lá.
Aí um dia ela deu esmola pra um mendigo, mas esse mendigo não era ninguém mais, ninguém menos que Shakespeare.
Sim. E anos depois,
Charles
sua
Darwin.
Neta deu luz a Winston Churchill. Tipo assim, que assim, todo mundo veio do mesmo lugar.
Era tipo todo mundo do mesmo grupinho, tipo de famosos. O mundo tem 200 pessoas, o resto é figurante.
Sim.
Aí o Charles Babbage, na época, tinha criado uma máquina de calcular. E era, não era a primeira desse modelo, mas era a melhor criada até o momento. Tanto que, tipo, era gigante e ele recebeu incentivo do governo da coroa britânica pra fazer essa máquina, porque eles tinham interesse nisso, óbvio. Ela tinha capacidade de receber dados, processar passar esses dados e exibir esses dados. Ela não conseguia armazenar ainda essa primeira máquina que ele criou. Que chamava de... Putz, como que era o nome? Ele criou duas máquinas. A primeira era... Eu tenho anotado aqui, calma. É importante isso. Máquina diferencial, que essa foi criada para fazer cálculos multiplicando números muitas vezes em sequência. Só que essa máquina meio que não foi pra frente. De novo, não vingou. Uhum. Em seguida, tipo, essa máquina primeira que ele fez, a máquina diferencial, não, tipo, foi, rolou, funcionou ali, mas tipo, não era isso que ele queria. Em seguida, ele criou uma outra, que essa é a máquina que nos interessa, chamada máquina analítica. Era um computador mecânico com... Tipo, é o bisavô do computador. Uhum. Com um propósito matemático que conseguia armazenar dados. Essa é a grande parada dessa máquina que ele criou, que ele chamou de engenho analítico. Ela gravava os dados, gravava as informações em uma memória, que é o que a gente tem de computador hoje, basicamente. Tipo, você tem números, tipo 01, 01, e esse 001 grava os seus dados. Tipo, a gente tem nuvem hoje, graças a isso. Uhum. Então, só que assim, ele não desenvolveu essa máquina, ele criou o conceito dela, e tipo, que era uma máquina capaz de resolver equações polinômicas, saúde, através de diferenças entre números e efetuar cálculos necessários para constituir tabelas e logaritmos. Isso é o máximo que eu vou conseguir explicar dessa máquina, e eu não entendi nada do que eu falei.
Ah, sei lá, é uma calculadora. Mas,
é uma calculadora grandona que guarda os números que
armazena.
Que armazena. E a Ada, tipo, tava louca nessa máquina. Ela tava, tipo, pirando. Ela queria entender, ela queria saber, ela queria, tipo, fazer essa máquina. E a mãe dela não deixava. Porque a mãe dela tava achando estranha essa amizade com o Charles Babbage, de um cara, tipo, 40 anos mais velho.
Que não era nem irmão dela. Velho, né?
Que não era nem irmão dela. Se fosse irmão, podia. Podia até transar, se quiser.
Pois é. Mas não era?
Não. Amizade com o mais velho, não. Aí ela conseguiu manipular a mãe dela. Gente, essa menina é muito safa. Ela conseguiu manipular a mãe dela pra ela poder ficar ali amiga do Babbage e poder estar ali no meio dessa invenção, dessa máquina analítica. Uhum. Ela escreveu uma carta pra mãe dela falando assim: eu devo parar de viver o prazer e autogratificação. E só existe um tipo de empolgação, se posso chamar por esse nome, que eu acho que seria permitido pra mim nesse momento. Qual seja? O estudo e melhoramento intelectual. Eu acho que nada além de aplicar muito próxima e intensa a assuntos de natureza científica é a única coisa que impede a minha imaginação de correr livremente e preencher o vazio que foi deixado na minha mente pelo desejo de excitação.
Amor.
Ou seja...
eu preciso ser cientista pra não ser artista. Amor,
exatamente. Aí a mãe dela deixou.
Lógico.
E ela e o Charles viraram, tipo, pen pals. Tipo, viraram amigos de correspondência. Tipo, ficavam se mandando zaps da época, né? Tipo, cartas. Uhum. Direto, ficavam conversando, tipo, e trocando ideias sobre essa máquina analítica. Ela foi descrita, né, tipo, na corte, como uma jovem mulher volumosa de pele áspera, mas com traços semelhantes a de um amigo, especialmente os lábios. E quem falou isso foi um amigo do Lord Byron. Quem, tipo, a mãe dela odiava, e por ela, e, tipo, e a Ada, por tabela, também odiava.
Uhum.
Mas depois, tipo, dessa má impressão dele ser amigo do pai dela, tipo, eles se conheceram e eles viraram bests também, tipo, mais pra frente na vida. Nisso, tudo aconteceu. Sendo, a Ada já fez 19 anos. 19 anos, tem que casar, senão fica pra titia.
É isso que eu ia falar. Na época, ela já era, tipo, uma velha, não era, não? Eu fico só lembrando... Não, eu tô falando isso porque, tipo, eu fico só pensando naquele livro da Jane Austen, né? Na Emma. É Emma?
É. Nossa, 14
que
anos.
Que ela tem 21.
Tá na hora de casar.
Não, a Emma tinha 21. Mas ela pensava seriamente em não casar.
Sim, a Emma.
Só que todo mundo ficava tipo, uou. Wow. Sim.
Sim, era tipo, uau, essa senhora de 21 anos tá falando em não casar? Como assim?
Não, já tá velha, já tá velha.
Tá velha, tá pra titia já.
Já tá virando conversa.
E aí? Já virou assunto, virou tópico.
Tá.
Aí, como a Lady Byron, né, a mãe dela, já tava, tipo, temerosa da filha dela virar tópico, ela resolveu, agilizar esse casamento. E ela conheceu, Ada conheceu um cara, William King, o oitavo Barão King, que ele já tinha 30 anos, enquanto ela tinha 19, que cumpria todos os requisitos que a mãe dela achava necessário pra um bom partido. Uhum. Ele era ridiculamente rico. tinha um título de barão e era de uma família antiga, né? De uma linhagem antiga. Detalhe, tudo que o Lord Byron também era. E deu no que deu.
Sim, não significa nada ter uma boa linhagem, exatamente, entre aspas.
E aí, tipo, a Ada, ela ficou interessada nesse boy, no William. E, tipo, ela tava curtindo ele curtindo ela, tipo, uma coisa rara na época. Só que a mãe dela obrigou ela a contar sobre o caso que ela teve com o tutor.
Uhum.
Pra evitar um escândalo mais pra frente. Pra, tipo, se ele descobrisse por outros meios e resolver largar,
uhum,
ela. Ela contou.
Aí ele largou ela.
E o William cagou.
Ah.
Ele cagou. Ele cagou pra fé e falou, foda-se, vamos
ah,
casar.
Beleza.
E casaram. E ele era apaixonado por ela. E ela super encorajou ela a expressar qualquer sentimento reprimido que ela tivesse sobre ciência e arte e qualquer coisa que ela quisesse. E aí, tipo, só que assim, eles eram apaixonados e ele, tipo, só que ele só queria dar uns pega na Ada e não queria casar. E a Ada falou, não, more. Não, não, não. Ou casa ou não. Aí eles resolveram casar em julho de 1835. 3 meses depois que eles conheceram. E ela se tornou Lady King.
Ora, vejam só.
Por enquanto, Lovelace não.
É isso que eu tava perguntando.
É, calma, vai aparecer. Uh-huh. Eles se casaram, eles... Ó, pra você ter ideia do quão rico eles eram, eles tinham 3 mansões. Eles tinham 3 casas.
Uhum.
E uma delas foi onde eles passaram a lua de mel e, tipo, o cara reformou a casa pra... Especialmente pra lua de mel, transformando, tipo, num casarão, assim. Era, tipo, um casebre e ele fez, tipo, um casarão, assim, pra eles passarem a lua de mel. É, novamente, tipo, ela teve filhos com ele, mas, tipo, cara, é muito insignificante o quão mãe ela era, né? Lembrando do caso que a Roberta tava comentando com a gente esses dias pra trás. Tipo, o fato de ser mãe muitas vezes é apagado na história das pessoas. E isso aconteceu com a Ada também, tipo, ela teve 3 filhos. E, tipo, o fato dela ter tido filhos não é muito relevante nas biografias dela. É, mas a gente sabe, tipo, deles, né?
Ela era bem rica também, provavelmente. Então, tipo, ela nem
tinha babás. Ela nem cuidava das crianças.
Ou cuidava, né? A gente não sabe. Às vezes ela era uma mãe incrível. Porque ela tinha, tipo, altos traumas por causa da mãe maluca dela. Tipo, isso que é foda também, né? A gente não sabe, porque vagabundo tava assim. Aí ela era mãe.
Nunca vai saber.
Tipo assim.
É, ela era mãe, próxima página. É, tipo, foi bem isso, tipo, ela teve um filho, teve 3 filhos. Olha a criatividade. Um deles chamava Byron. E ele...
Pra alegria da avó.
Da avó, é, exatamente. Foi o primeiro, chamava Byron.
Ah, mas isso foi muito de propósito.
Nasceu quase no mesmo dia que você, Glennis. Nasceu dia 12 de maio.
É o dia da tia Kika.
É o dia da tia Kika, exatamente. Beijo, tia Kika! E aí, tipo, ele nasceu no dia 12 de maio. Aí a outra chama Anne Isabella, que era, tipo, o nome da mãe dela, chama Annabella.
Uh-huh.
E o último, o caçula, era Ralph Gordon. Acho que era, tipo... ah, deve ser o nome do pai do marido dela, sei lá. Porque, tipo, a galera é muito não criativa pra dar nomes. E só que aconteceu, depois do nascimento da menina, da segunda filha, ela sofreu uma, tipo, enfermidade, sabe também muito bem o que é, que levou meses pra se curar. E isso daí, tipo, vai refletir mais pra frente na vida dela. Agora é a hora da mudança de títulos. Finalmente vai aparecer o Lovelace. Só que, assim, tem, tipo, um balaio de gato muito louco que pra isso acontecer. Eu vou tentar explicar sendo clara. É, existia um rei, que era o rei da Inglaterra, chamado Rei George. Ele morreu. E quem sucedeu ele foi a Rainha Vitória. E nisso, na sucessão, houveram mudanças de títulos na realeza. A Ada era descendente dos extintos barões de Lovelace. Existiam esses barões, eles foram extintos na época do Rei George. Na época da Rainha Vitória, a Rainha Vitória retomou esse título de barão de Lovelace. E o marido dela se tornou conde de Lovelace. E ela se tornou condessa de Lovelace.
Ah.
Então, tipo, o título era dela, mas quem pegou o nome foi o marido.
Lógico.
É, porque ela que era, sei lá, ela era bisneta, né?
Entendi.
Descendente, eu falo. Uhum. Desses barões. Então, ela virou Ada Lovelace, que é o nome que ficou pra história.
Ah, pô, maneiro. Maneiro, eu digo, né? Tipo assim, essa história mostra exatamente o que que acontece quando, tipo assim, duas famílias têm todo o dinheiro de um lugar, né? Que, tipo assim, são 80 gerações onde todo mundo famoso é da mesma família, é parente de alguma maneira.
Da mesma família.
Porque é isso, né?
Ou é parente ou é amigo.
É tipo assim, porque é isso, eram três famílias que tinham dinheiro, então 85 anos depois todo mundo é parente. Tipo assim, todo mundo que é famoso, né, no caso, que fez alguma coisa.
Sim, só que aí, tipo, nisso a gente tá falando que a Ada casou, teve filhos e tal, só que ela tava extremamente frustrada, porque ela queria ciência, ela queria inventar coisas, ela precisava disso. Então, tipo, ela determinou que 2 horas do dia dela iam ser dedicadas a estudar a nova invenção do Charles Babbage, que era a máquina analítica. Então, tipo, as crianças chorando, dá de mamar, põe pra dormir, dormiu, máquina analítica. O tempo que ela tinha livre, ela tava estudando isso. E aí ela escreveu pro Charles Babbage, porque ele não tava levando muito a sério ela. Tipo, agora ela era mãe, né? Tipo, não vai estudar? As pessoas não levam a sério. E aí ela, tipo, escreveu pra ele uma carta bem na humildade, assim, tipo, falando pra ele que, em resumo, assim, olha, se algum dia eu for útil pra você no futuro, quem sabe, minha cabeça é sua. Ela foi assim, tipo, meio que na... Ela era muito safa, né? Tipo, ela sabia como agir com as pessoas. Ela não ia direto ao ponto. Ela sabia, ela tinha esse traquejo. Ela continuava estudando com um tutor de matemática, mesmo tipo, depois de casada e mãe. Ela tinha um tutor que estava com ela 2 horas por dia. E ela, tipo, principalmente esse assunto da máquina analítica do Babbage. Aí o que aconteceu? O Babbage foi dar um seminário, foi ministrar um seminário na Universidade de Turim, sobre essa máquina que ele estava criando. A máquina não estava pronta. Ele ainda estava, tipo, desenvolvendo ela. Aí um cara chamado Luigi Menebra, algo assim. Luigi. Me chama isso. Com a mãozinha. Era um jovem engenheiro italiano e mais pra frente virou primeiro-ministro da Itália. Publicou essa palestra que o Babbage deu em francês. E aí o Babbage viu essa publicação. E ele queria traduzir ela pro inglês. Só que ele não falava francês. Quem falava francês?
Ela.
É Ada Lovelace. Aí ele pediu pra Ada traduzir o artigo. Bem, ainda não se sabe ao certo se ele pediu pra ela traduzir. Ou se ela, de vontade própria...
Foi lá e traduziu.
Foi lá e começou a traduzir. E ele gostou e pediu pra ela continuar. O que se sabe é que, tipo, foi com a aprovação dele. Essa tradução. Traduziu pro inglês. E ela, tipo, fez anotações na tradução que superou o tamanho do artigo. Tipo, o artigo tinha 8 mil palavras. A tradução, com as notas dela, tinha 20 mil palavras.
Nossa.
Então, tipo, as notas dela eram, tipo, quase um outro artigo. Na hora que o Babbage viu isso, ele falou, cara, por que que você não fez um artigo? Tipo, por que que você não fez isso ao invés desse cara fazer, desse italiano aleatório fazer?
Porque as pessoas acham que mulheres não podem.
Exatamente. Foi o que ela falou. Ela, tipo, se eu fizesse, ninguém ia dar moral. Ninguém ia ler.
É. Então, tava, tipo, errada?
Traduzi e coloquei minhas notas. Não tava errada, tava certíssima. Certíssimo. Nunca passou frio, porque tava sempre coberta de razão. Tipo eu. Aí nessas anotações que ela fez sobre o artigo, ela escreveu instruções detalhadas com diagramas e tabelas explicando como esse engenho analítico deveria processar uma equação complicada. Então, assim, ela criou a programação de computador antes do computador.
Maneiro, cara. Foda.
É o primeiro programa de computador antes da existência da possibilidade do computador. Ela, tipo, tinha feito isso.
Maneiro.
E
ela é a mãe da programação.
Ela é a mãe da programação. Por isso que, tipo, chamam ela de mãe da programação. Tipo, inventora da programação. Uhum. Porque ela fez isso antes de existir a possibilidade disso ser executado. Uhum. E essa publicação, esse trabalho científico dela, foi publicado no Ladies' Diary e no Memorial Científico de Taylor, com as iniciais AAL. Augusta Ada Lovelace. Então, tipo, nem o nome dela tinha, porque ninguém ia levar
pra ela. Tem que ser só inicial, né?
Sim. Aí, por causa desse artigo que ela traduziu e, tipo, fez as anotações, o Babbage mudou o apelido dela. Ele chamava ela de Senhora Fada. Aí ele começou a chamar ela de A Encantadora de Números. É fofinho. E é, tipo, é o nome de uma das biografias dela. Aí, o que aconteceu, tipo, em 1953, mais de 100 anos depois da morte dela, as notas que ela fez sobre a máquina analítica foram republicadas. E a máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas da Lovelace foram descritas reconhecidas como a primeira descrição de computador e de um software. Lembra do Alan Turing? Então, ele usou as anotações dela. Tipo, uma das fontes de estudo dele era as anotações da Ada.
Solidariedade entre mulheres e gays. Sim. Na ciência.
Tô fazendo coraçãozinho com a mão pra ciência. As pessoas falam graças a Deus pelo computador, amada. Não, graças a uma mulher e um viado.
Chupa. Reclama.
Tá feliz que você tem um iPhone?
Reclama disso.
Tá feliz, liberal, que você tem um iPhone? Então, agradeça a uma mulher e um viado. Pode falar viado no podcast?
Não sei.
É com todo respeito.
Com todo respeito.
Com
amor.
Com o maior respeito. É tipo, mas, com o maior respeito.
É, tipo, amamos, queremos.
É, tipo, inclusive tem amigos que são...
Tem parentes, familiares, conheço muitas pessoas.
Esqueci meu cabeleireiro, viado.
Eu vou deixar uma mulher pegar no meu cabelo.
Eu acho que o saque de cancelamentos vai chegar pra gente, gente. O saque de cancelamentos vai chegar aqui.
Vai chegar. Alô? É da central de cancelamento? Enfim, volta pro assunto. Blá, 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 blá. Deixa eu ver aqui. Lá pela década de 50, eu já falei isso, né? Tipo, que as notas dela foram essenciais pra criação do primeiro computador, tal. Ela nem sabia, tipo, da utilidade prática daquilo na época. Era, tipo,
não tinha utilidade prática.
Era, tipo, era teórico, era totalmente teórico. Aí, só que aconteceu, era totalmente teórico porque o Babbage não terminou a merda da máquina. Ele não concluiu o projeto dele. Homens. Procrastinadores. Não concluiu. Ela ofereceu dinheiro. Ela e o marido, né? Ela fez uma carta aqui. Eu e o meu marido. Só pra, tipo, incluir o cara. Ela ofereceu dinheiro. Ela falou, o que você precisa pra terminar essa máquina? Eu te dou. Você quer o mundo, bebê?
Precisava de disciplina.
Ela mandou.
Que coisa... Que...
Precisava de disciplina.
Precisava de disciplina, de estudo. De trabalho duro.
Ele recusou o dinheiro dela. Ele não terminou o projeto.
Ai, inferno.
Ela se ofereceu pra patrocinar o negócio, igual os nossos patronos. Beijo, patronos.
Beijo, patronos.
E, só que ele recusou, coisa que nunca faríamos.
Não.
Nunca. Nós aceitamos o seu dinheiro. Ela queria fazer, e ela era orgulhosa, ela tinha orgulho do que ela tinha feito, sabe? Tipo, ela se gabava, assim, da criação, entre aspas, dela. E ela costumava dizer, olha isso também, né? Tipo, uma outra característica dela. Que o cérebro dela... Ei, cérebro. A língua tá difícil hoje. Ela costumava dizer que o cérebro dela era algo além do mortal.
Uau!
E só o tempo ia mostrar isso.
Amo!
Autoestima,
a gente já sabe
onde?
Casa ela
lá
vai,
na cabeça,
né?
Do Cristo Redentor.
De Deus.
Oi?
A gente já sabe pra que casa ela vai. Não vai ter nada.
A
nem
gente
graça.
Sabe pra que casa ela vai, né? Vou, assim, dar uma voltadinha pra vida pessoal dela, que a gente falou bastante sobre a invenção, né, da máquina analítica. Mas enquanto isso, tipo, ela tava administrando uma vida pessoal e uma vida profissional, como todas nós. Aí... Ela tava, tipo, na vida pessoal dela, tipo, enquanto ela tava fazendo tudo isso, né, ela tava tendo fortes dores no estômago. E ela, tipo, achava que era gastrite. E os médicos da época, gente, a medicina dessa época é uma loucura,
dessa época,
né?
Como se agora fosse bom.
Como se agora fosse bom. Daqui a alguns anos vão estar falando, nossa, a medicina daquela época era uma loucura, né? Aí, ela, tipo, tinha fortes dores no estômago e os médicos deram um medicamento pra ela à base de ópio. E sugeriram que ela tomasse algumas doses de brandy por dia. Tipo, brandy, tipo, conhaque. Então, ela tava tomando ópio e conhaque.
Ah, sim, lógico, básico.
Tava bem.
Sim, tava bem.
Aí, com essa ideia do ópio e do conhaque, ela, tipo, começou... Ela começou a, tipo...
Sim.
Meio que mudar de personalidade, digamos assim.
Sim, ela tava fumando crack, tipo assim, basicamente, né? Em essência, ela começou a fumar crack.
Em essência, ela tava, tipo, fumar crack pra melhorar a dor do estômago. Realmente, melhorava, porque ela tava dopada. Ela tava drogada, né?
Anestesiada.
O estômago tava ótimo. Certo,
assim, né? Tipo, era...
É o que eu falo dos antialérgicos, né? Você para de espirrar porque você tá dormindo. É,
exatamente. Tipo, tranquilo, maneiro. É quase um restart no seu sistema.
E nisso, ela começou a apostar em jogos de azar. Supostamente, né, tipo, em média, assim, ela perdeu mais de 3 mil libras no dinheiro de hoje, que seria em média... Não, 3 mil libras da época, desculpa. No dinheiro de hoje,
3 seria, milhões. Tipo,
300 mil dólares.
Mas mesmo hoje, gente, quanto tá a libra?
É
sei lá,
isso.
Tá 6 reais.
É muita grana, cara. É tipo, 3 mil libras da época, e no dinheiro de hoje seria tipo 300 mil dólares.
Caralho.
Ela, inclusive, tipo, penhorou algumas joias de família pra esconder o vício do marido. O marido dela não tava ligado que ela tava viciada em apostar em corrida de cavalo.
Caramba.
Eida.
Sim, enquanto isso, a saúde dela indo ladeira abaixo. E ela criou, olha a loucura. Ela criou uma associação com os amigos dela, e numa tentativa de criar um modelo matemático que resultava no sucesso das apostas. Só que ela falhou, né? Desastrosamente. Porque aposta não tem modelo matemático.
Não, não tem, né? Principalmente se é aposta de corrida de cavalo. Tipo assim.
É, tipo, qual que é o modelo matemático que vai ter isso, sei lá. Só que assim, nisso, a Ada tava, tipo, louquíssima no crack. Tipo, rainha do camarote, tipo, distribuindo ali bebida pra quem quisesse chegar. Uhum. Tinha vários amigos de balada.
Trazendo a bebida que pisca.
Inclusive, trazendo a bebida que pisca. Inclusive, rolando relações extramatrimoniais.
Eita. Aí não,
até
hein?
Até porque...
Aí não.
Pô, até porque tem que agregar valor ao camarote. Homens bonitos. Ó, tem que ter homem bonito no camarote.
Que
não vale nada. Você, como já diria o rei do camarote, é como
gente,
você ter um
eu já tinha que ter...
E colocar um piloto de teco-teco.
Ah, é? Caraca, eu disse que isso não dá super pérola. Pode crer.
Gente, eu tinha que ter saído meia hora atrás.
Ai, não, não sai, não,
não sai,
sai, fica, vai ter bolo.
É, vamos.
Rápido.
Ó. Ela
Caralho, tá no final.
Ela teve um relacionamento escondido com um cara chamado John Cross, que era filho de um cientista chamado Andrew Cross, desde 1844 até o fim da vida. E, tipo, essa gastrite que ela achava que era gastrite, na verdade era um câncer uterino.
Ai.
Provavelmente agravado pela quantidade de sangria, ópio e brandy.
Sim, sim, provavelmente.
Ela viveu em agonia e dor. Aos 35 anos de idade, ela, tipo, vivia em agonia e dor. E tipo, só que ela tentava ao máximo nas cartas dela esconder isso da mãe e dos filhos. Tipo, ela tentava disfarçar as aparências, esconder as evidências.
Uhum.
E foi se afastando dos amigos, aos poucos. Foi largando a galera do camarote, foi ficando em casa, não deixava ninguém visitar, e ela ficou de cama. A única pessoa que ela deixou visitar ela foi o Charles Dickens.
Huh.
Pra ler pra ela.
Oh, oh.
Enquanto ela tava de cama.
Name
é
dropping,
chique, é chique, né? Tipo, é uma morte chique.
Demais. Muito name dropping.
E aí, ela perdeu o contato com o próprio marido. Depois de confessar pra ele alguma coisa. Que ninguém sabe o que é.
Será que foi o vício em... Será que foi o dinheiro ou... Assim, vamos, vocês acham que foi... Bom, foi o dinheiro ou foi o caso extra... Eu ia falar extracurricular.
Matrimonial.
Eu diria que foi o dinheiro.
Pois é.
Porque foi muito
eu diria
dinheiro.
Que foi o dinheiro, porque ele vazou.
Porque foi muito dinheiro.
Ele vazou.
É. Eu diria que foi alguma coisa ainda mais idiota, porque ele, as prioridades dessa galera nessa época.
É, tipo, o filho dele era do irmão dela.
Não, cara, mas não, isso é por isso que eu tô falando. Isso ia tá ok, sabe? A grana não ia, era muita grana, gente. Era muita grana.
Era muita grana.
Era 3 mil na época, sabe? Tipo assim, isso. De novo, era muita grana. É tipo assim.
E, tipo, ela seguindo o caminho do pai e do avô, né? O pai e o avô fizeram a mesma coisa. E olha a... Ah, não. Daqui a pouco eu vou falar outra coincidência. É, ela teve essa doença que perdurou por vários meses. E a mãe dela tomou conta das coisas. A mãe dela tava viva, hein? Annabella.
Caralho.
Annabella tomou conta de quem visitava ela.
Lógico.
E ela tinha medo da mãe dela proibir o John, que era o boy amante, de visitar ela. É, mas, tipo, ela não proibiu. E ela, tipo, teve uma transformação religiosa no final da vida. Persuadida pela mãe, óbvio.
Quero ir pro céu, etc. Tô pra morrer.
E aí, ela acabou morrendo em 27 de novembro de 1852, com a mesma idade do pai, 36 anos.
Caraca! 36? Peraí, você disse 36? Eu não sei por que eu imaginei, 36. Por algum motivo, ela mais velha. Nossa, muito nova, que merda.
Muito nova, muito nova. Tipo, ela fez muita coisa em pouco tempo. Ela, com, tipo, 8 anos, já sabia alemão e latim.
É, cara.
Que ela aprendeu sozinha.
Tá tipo aquele livro da Glennis.
Inclusive.
Whatever Napolitana lá. Que eu tava assim, caralho, é você falando da Lovelace. Ai, daí ela aprendeu alemão e não sei o quê, porque ela tava acamada na minha cabeça com 22 anos. Ela, aquele verão, ela tinha 7 anos.
Ela tinha 8.
Ela, caraca.
Gente, vamos então pra...
Tá. Ela foi enterrada, olha outra coisa, ela foi enterrada ao lado do pai dela, a pedido dela. Foi pedido dela que ela fosse enterrada.
Como
é,
último
na igreja de Santa Maria. Na cara da mãe. Uhum. Só que nem a mãe e nem o Charles Babbage compareceram ao velório.
Nossa Senhora. Dela.
A mãe, a gente sabe por quê.
Aí, é, agora o Charles Babbage, tipo, não
ele
sei, tava puto, não sei.
Nunca saberemos.
Nunca saberemos. É, tipo, que você foi morrer? Tava me ajudando, caralho. E aí o John, o boy amante dela, destruiu a maior parte das correspondências trocadas entre eles. É, como parte de um acordo legal. Ele fez ela fez ele assinar que ele destruiria assim que ela morresse. E ela deixou em troca as relíquias do seu pai pra ele. Fim.
Caramba.
Vamos selecionar?
Corvinal.
Vamos selecionar ela pra Corvinal agora?
É isso.
Vamos.
Vamos, ela vai pra Corvinal agora ou mais tarde?
Ela vai pra Corvinal. Gente, não tem nem o que conversar.
Não tem, cara. Não tem.
Eu até ia...
Ela é o tipo de pessoa de quem... Assim, eu queria muito falar dela, mas só pra eu poder falar sobre ela mesmo, que eu acho a história dela
muito maneira,
incrível. E, mas eu já sabia pra um dia, desde o princípio. Começou,
sim,
eu já sabia.
Sim, eu poderia até, assim... Ah, teve um momento assim, será que eu consigo usar um pouco dessa manipulação dela porque pra Sonserina? Não, porque o grande amor dela era só um mesmo. Então não tem nem o que... Não era a manipulação.
Exatamente, não tem. Ela manipulava pra poder
estudar,
mexer
isso.
Com a ciência.
Mexer com ciência.
Tipo, não era manipulação pela manipulação ou pra conseguir ambição, sucesso, não. Dinheiro, porque ela já tinha tudo
não,
isso.
Não, ela queria só uma coisa. Incrível.
Exatamente, ela queria voar.
Queria voar. Que lindo. Ela só queria uma coisa.
Ai, eu vou chorar.
Voar. Que lindo, amor. Tem que terminar assim o programa.
Ai, tá chorando.
LOL.
Ô, bichinha.
Ai, que lindo.
Então,
é isso. Sigam a gente.
Esse foi o programa.
A gente tá no Instagram e no Twitter como Café Seletor. Tem o e-mail, quem quiser mandar fanart, pode mandar. A gente, não, como é que é o nome?
caféseletor@gmail.com.
Obrigada, até perdi o rumo.
E é isso aí, né? Tamo de volta, back in business. Voltamos.
2020,
tamo
aqui.
Tamo junto.
Tamo junto. E então, mal feito?
Feito.